Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro Aqui na Terra, uma história natural do planeta, de Tim Flannery, e uma obra de divulgação científica que combina história natural, evolução, geologia, ecologia e reflexão ambiental. O livro procura responder a uma pergunta ampla: que tipo de sistema é a Terra e qual é o lugar da espécie humana dentro dele? Para isso, Flannery acompanha a trajetória do planeta desde suas origens cósmicas e geológicas até o surgimento da vida, a diversificação dos organismos e a expansão humana recente. A obra dialoga com Darwin, Alfred Russel Wallace e a hipótese de Gaia de James Lovelock, sem se limitar a uma exposição técnica dessas ideias. Seu propósito central é sim mostrar que a história da Terra e a história humana não são processos separados, mas imensos interdependentes de um mesmo sistema vivo e dinâmico. O resultado é uma síntese acessível voltada a leitores interessados em ciência, clima, evolução e futuro ambiental. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a Terra é apresentada como uma história de transformações físicas antes da vida. Um dos eixos do livro é a reconstrução da Terra como um planeta em transformação contínua, nem como cenário estático para a vida. Flannery acompanha a formação inicial do planeta, a consolidação da crosta, a emergência da atmosfera e a mudança gradual dos oceanos. Esse enquadramento é importante porque desloca a atenção do leitor da biologia isolada para as condições materiais que tornaram a biologia possível. A vida dependeu de processos anteriores, como o resfriamento planetário, diferenciação química, circulação de água e alterações atmosféricas. Ao tratar os oceanos primitivos como ambientes quimicamente hostis que, com o tempo, se tornaram mais compatíveis com organismos vivos, o autor reforça a ideia de que a habitabilidade é resultado de uma longa sequência de ajustes físicos e químicos. Essa abordagem torna compreensível a escala temporal profunda envolvida na história natural. Também ajuda a perceber que pequenas mudanças acumuladas em sistemas planetários podem produzir consequências enormes. O livro, assim, apresenta a Terra como um sistema em formação permanente, cuja estabilidade atual é relativa, histórica e dependente de equilíbrios complexos. Em segundo lugar, a evolução é tratada como força que molda espécies e ambientes. Flannery utiliza as teses de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace para mostrar que a evolução não se limita à origem de espécies individuais. A seleção natural explica adaptance, competição, cooperação e diversificação. Mas o livro amplia esse quadro ao observar como a vida também altera o meio em que evolui. Organismos fotossintéticos, florestas, micro-organismos, animais e seres humanos participam de ciclos que transformam a atmosfera, solos, oceanos e cadeias alimentares. A importância dessa perspectiva está em evitar uma separação rígida entre organismo e ambiente. Espécies não apenas se ajustam ao mundo, elas também ajudam a produzir o mundo ao qual outras espécies precisaram se ajustar. Essa reciprocidade dá densidade à narrativa evolutiva, pois mostra que a história da vida é também uma história de retroalimentações ecológicas. Ao incorporar Wallace, associado tanto à seleção natural quanto à biogeografia, Flannery chama atenção para a distribuição dos seres vivos para barreiras naturais e para a relação entre lugar, adaptação e diversidade. O resultado é uma visão evolutiva integrada, menos centrada em competição abstrata e mais atenta aos sistemas ecológicos reais. Em terceiro lugar, a hipótese de Gaia organiza a visão da Terra como um sistema autorregulado. A hipótese de Gaia, associada a James Lovelock, é um elemento central na estrutura conceitual do livro. Flannery a utiliza para pensar a Terra como um sistema no qual a atmosfera, oceanos, rochas e seres vivos interagem por meio de ciclos e retroaces. A ideia não precisa ser entendida como uma personificação do planeta, mas como uma maneira de observar processos de autorregulação que emergem da interação entre componentes vivos e não vivos. Nessa leitura, A temperatura, a composição atmosférica e a química dos oceanos não são simples dados fixos. Elas resultam de relações dinâmicas mantidas ao longo do tempo. O valor analítico da hipótese está em oferecer uma escala adequada para problemas ambientais contemporâneos, especialmente aqueles que ultrapassam fronteiras nacionais e setoriais. Ao mesmo tempo, essa abordagem exige cuidado, pois autorregulação não significa invulnerabilidade. Sistemas complexos podem absorver perturbações até um certo ponto, mas também podem mudar de estado quando pressões acumuladas superam limites. Flannery usa essa tensão para mostrar que a estabilidade planetária não deve ser confundida com garantia de segurança para a civilização humana. Em quarto lugar, a humanidade aparece como produto da natureza e agente de ruptura planetária. O livro se destaca por inserir a espécie humana dentro da história natural, em vez de tratá-la como observadora externa. Flannery descreve a humanidade como resultado de processos evolutivos, mas também como força capaz de modificar ciclos ecológicos em escala planetária. Essa dupla posição é decisiva: somos parte da natureza e, ao mesmo tempo, uma espécie que acumulou tecnologia, população e consumo energético em níveis sem precedentes. A expansão agrícola, a urbanização, a exploração de combustíveis fósseis e a pressão sobre habitats tornam a ação humana comparável a uma força geológica em seus efeitos. O ponto não é apenas moral, mas sistêmico. Se a atmosfera, os oceanos e a biosfera funcionam de modo interconectado, intervenções humanas em um setor podem produzir consequências em muitos outros. Mudança climática, perda de biodiversidade e alteração de paisagens não aparecem como problemas isolados, mas como sintomas de uma relação desequilibrada com sistemas dos quais dependemos. Flannery, conhecido por sua atuação em temas climáticos, usa essa leitura para recolocar a responsabilidade humana como consequência direta do conhecimento científico disponível. Por último, a forma de biografia dupla aproxima ciência planetária e reflexão sobre identidade humana. Uma característica marcante da obra é sua tentativa de narrar uma biografia dupla do planeta e a da espécie humana. Essa escola formal diferencia o livro de Manuel de Geologia, Evoluça ou Climatologia, pois organiza conhecimentos dispersos em uma trajetória comum. A vantagem desse procedimento é tornar visível a continuidade entre eventos de escala cósmica, processos geológicos, surgimento da vida e dilemas ambientais contemporâneos. O leitor não recebe apenas uma sequência de fatos científicos, mas uma estrutura interpretativa para compreender por que esses fatos se conectam. Ao perguntar qual é a verdadeira função do ser humano na Terra, Flannery desloca a divulgação científica para um campo também ético e filosófico, sem abandonar a base naturalista. A obra sugere que identidade humana não pode ser entendida apenas por cultura, economia ou política, ela também depende de reconhecer nossa inserção em ciclos ecológicos antigos. Essa integração é útil, porque evita tanto o catastrofismo simplista quanto a confiança ingênua no progresso técnico. O livro propõe que a humana futura precisa partir de uma compreensão mais realista da dependência mútua entre civilização e biosfera. Em conclusão, aqui na Terra é indicado para leitores que desejam uma visão ampla da história do planeta sem enfrentar um tratado técnico. Interessará especialmente a quem busca compreender evolução, mudanças climáticas, ecologia, geologia e responsabilidade ambiental em uma mesma estrutura explicativa. Estudantes e leitores gerais podem se beneficiar da capacidade de Flannery de conectar escalas muito diferentes, desde a formação da atmosfera até os impactos recentes da expansão humana. O principal ganho intelectual está em perceber que a Terra não é apenas o lugar onde a vida ocorre, mas um sistema moldado por interações contínuas entre matéria, organismos e energia, comparado a outros livros de divulgação científica sobre evolução ou clima. O diferencial da obra está na combinação entre história profunda, hipótese de Gaia e reflexo sobre a fauna humana no planeta. Muitos livros tratam a evolução como biologia, o clima como política ambiental ou a geologia como passado remoto. Flannery tenta reunir esses campos em uma narrativa única, mostrando que eles são aspectos de uma mesma história natural. A leitura Neon oferece sólidas simples, mas fornece uma base conceitual sólida para pensar sustentabilidade, limites planetários e futuro civilizacional com mais rigor. Se você quiser apoiar Tim Flannery, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!